Obrigada, irmãos. Paz do Senhor para todos. É um privilégio estar aqui com vocês novamente, né? Um grupo que eu tenho observado ser, ao mesmo tempo, um grupo inteligente, pelas perguntas dos seminários que eu participei e tudo, um grupo que está buscando mesmo a Deus com todo o coração, com toda a mente, com toda a disposição. Isso aí é uma coisa tão maravilhosa da gente ver, né? Nesse nosso Brasil, né? É aqui principalmente. Então vocês estão de parabéns por terem vindo, por os organizadores do evento. Tá realmente esse momento histórico em Fortaleza e um momento histórico para o Brasil. Eu tenho sempre querido indagar a Deus e buscado no Senhor, assim, principalmente as razões de missões, né? Uma coisa que a gente sempre está procurando, porque parece, então, quando eu comecei na minha vida de missionária, foi a primeira cidade que eu trabalhei, chama Itabirito, no interior de Minas Gerais, e a gente saía para bater de porta em porta. Eu era uma garotinha recém-convertida, não sabia bem o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu tinha que compartilhar e tal. Aí a gente batia de porta em porta lá, a mineirada é bem tradicional, bem católica, né? Principalmente no interior, batia a porta na cara da gente, enxotava com vassoura. Aí eu lembro, a primeira vez que eu fui enxotada com vassoura, eu fiquei assim, falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu estou vendendo? É como se eu estivesse vendendo um produto, uma enciclopédia, uma coisa assim. Aquela ideia de missões ainda não tinha, assim, caído no meu coração. Eu falei, esse Deus aí, além de que está me usando para fazer um marketing de graça para ele, que história é essa, né? E parece que a gente perde um pouco da essência. Na verdade, são muitos os versículos da Bíblia sobre missões, né? Vocês aprenderam com Dom Richardson, Gênesis, Apocalipse, 32 mil versículos. Tem mais versículos sobre missões do que sobre salvação. Claro, porque Deus está mais interessado em que você entenda qual o espírito dele. O espírito dele é abençoar. Se você vai ser como ele, qual vai ser seu espírito? Abençoar, dar, reproduzir aquilo que ele colocou dentro de você, né? Então é para isso que ele nos fez, para sermos iguais a ele, termos a mesma motivação. Mas sabe um versículo interessante que para mim fala muito da essência, da ideologia de missões? Caiu toda a minha papelada. João 14, 6. Aquele versículo de Jesus falando... João 14, 6, obrigada. Não fala diretamente sobre missões, né? Mas é interessante, tem muito de missões aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é a revelação sobre missões que tem nesse versículo aqui, que para mim é chave, essencial para a gente ser, para que nós possamos ser missionários bem-sucedidos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós herdamos na nossa sociedade ocidental, né, toda uma herança grega de pensamento, né? Os filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, foram aqueles que nos deram, assim, vamos dizer, o embasamento do pensar ocidental. Tudo que a gente tem hoje de ciência, de filosofia e tal, veio diretamente deles, foi desenvolvido, claro, foi multiplicado, mas a base, o fundamento é todo deles. Qual era o conceito que eles tinham sobre verdade? Conceito grego, que é o conceito que a gente aprende na escola desde pequenininho. Verdade é um conceito filosófico, não é assim? Eu cresci numa família assim, meu pai era meio filósofo e tal, então ele estava sempre buscando a verdade. Então a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a buscar a verdade é que a verdade não existe. Verdade é esse conceito filosófico. Na verdade, a verdade, conceito filosófico, não existe mesmo, droga nenhuma. Isso é uma invenção daquela sociedade grega pagã, que não tinha uma revelação de Deus. Qual é a verdade verdadeira? Jesus. E quem era Jesus? Jesus não era um conceito filosófico, nem ideológico, nem um sistema religioso, nem um conjunto de normas e de regras, nem era uma igreja ou uma instituição. Jesus quem era? Ou o que era, não é? É o que era, não é bem. Jesus, quem era Jesus? Uma pessoa. E uma pessoa como eu, como você. Quando ele estava dizendo isso, ele estava ainda com os pés nessa terra. Os dois pés descalços, sei lá, calçados de sandália de couro, em cima de uma terra deserta. Tinha almoçado, não tinha almoçado, tinha bebido água, não sei, tinha andado. Talvez estava sujo de poeira. Era uma pessoa. Jesus hoje continua sendo uma pessoa? Não é aquela mesma pessoa que foi encarnada naquele momento de tempo? Mas quem é a pessoa de Jesus hoje? O que, que a palavra de Deus nos diz sobre nós, por exemplo? Quem somos nós, a igreja? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o Espírito que está em nós, tem que ser o dele. Mas o corpo é o corpo dele? O corpo é o meu corpo, o seu corpo, o corpo de todos nós. O Espírito é o dele. A realização espiritual vem dele. Mas a encarnação dessa realização depende de nós. Depende de mim e de você. Então, o que é a verdade hoje? Se nós tivéssemos que responder para um filósofo grego, o que é a verdade? Você pode dizer para ele, a verdade sou eu. A verdade sou eu e o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu estou realizando essa obra que vem dele, essa é a verdade que vai mudar o mundo, que vai transformar a realidade da nossa sociedade, que vai transformar a realidade do nosso Brasil. A verdade de pessoas de carne e osso andando, movidas através do Espírito desse Deus de amor infinito. Essa verdade transformadora. É engraçado. Tinha uma experiência, uma moça teve, não sei se vocês já ouviram, mas teve recente na Índia. Ela era da Assembleia de Deus enviada do Brasil, não sei, para Tailândia, aliás. Ela estava andando na rua, aí viu uma moça, tem muita prostituição na Tailândia, eu estive lá. Tem lugares assim que você vê aquele monte de gente assim, você fica assustado, você não sabe se são homens ou são mulheres. Você tem que olhar muito mesmo para saber, é homem, é mulher, é aquela massa de gente assim, tudo... perversão sexual, abuso de menores, mais ou menos história parecida com a nossa aqui, mas bem piorada. Aí ela encontrou uma moça dessa na rua, jogada assim, não teve dó, falou, deixa eu levar essa moça para o meu apartamento. Talvez ela estava até pouco instruída, né, sobre missões e tal, não se arrisque muito, cuidado, todo aquele processo, talvez ela estava até ingênua. Sei que ela pegou aquela moça do lixo e levou para o apartamento dela, deu banho, colocou para jantar, fez dormir. Mas antes da menina dormir, ela queria falar alguma coisa de Jesus para ela, né? Se sentiu assim. E aí ficou tentando lá e não conseguia falar tailandês ainda. E a moça não falava português nem nada, mas um pouco de inglês que as duas sabiam, elas se comunicavam lá. E a brasileira tentando falar: pois Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falou isso várias vezes. A menina não parecia que estava entendendo, aquele olho meio embaçado e tal. Foram dormir. Chegou de madrugada, de repente a brasileira está lá dormindo, alguém acorda ela assim. E ela é balançada assim, acorda, abre os olhos. Fala, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Aí a menina fala, entendi, eu entendi. Como? Entendi o quê? Eu entendi, porque Deus me amou de tal maneira que enviou você para que eu cresça. Para mim essa história ilustra bem isso que eu acabei de falar. Jesus, essa verdade encarnada em nós, cada vez mais vai se expressar através de nós para o mundo em dores, se nós entendermos isso. Isso é missões, gente. É encarnarmos esse amor infinito de Deus. Outro versículo que sempre me acompanha está em Jeremias 4:19, quando Deus mesmo fala através de Jeremias. Assim diz o Senhor, Jeremias fala antes, né? E nesse versículo ele fala assim: ah, o meu coração, nessa versão que eu tenho aqui, ah, entranhas minhas, eu me contorço em dores. O meu coração ruge e não posso calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Engraçado, a primeira vez que eu percebi essa realidade de Deus, se contorcendo em dores. Foi uma experiência tremenda para mim, difícil da gente suportar, até no nosso entendimento. Como que o Deus Criador expressa emoções com tanta abertura, assim, se torna tão vulnerável para o ser humano. Mas quando você começa a experimentar essa vivência com Deus, você vê essa realidade no seu dia a dia. Quando você vê um bêbado na rua, quando você vê uma criança de rua, quando você visita uma comunidade distante e você dá espaço para o Espírito amar através de você, você compreende a dor desse amor. E aí, missões, deixa de ser simplesmente uma tarefa, se você não fizer, você vai para o inferno. Ou então, aquela coisa que é muito importante para o pastor, e você então quer agradar a liderança, e você vai se envolver também. Ou então, uma maneira de ganhar espaço dentro da igreja, ou qualquer coisa assim. Missões passa a ser parte da sua vida. Passa a ser uma necessidade que você tem dentro de você. Porque você compartilha da dor desse Deus Criador. Compartilhar a dor de Deus é muito importante. Eu comecei na minha vida missionária pensando que Deus tinha me chamado para a China, né? Não sei porquê, não sei se foi, não veio um anjo do céu nem nada, mas eu comecei a ouvir sobre a China e tal, e meu coração se enternecia quando eu ouvia falar da China e aquela coisa. Aí eu grudei uma figurinha de um chinês assim na minha capa da Bíblia, comecei a orar. Teve um dia até que eu fui para um porão de uma igreja batista lá e orei: Senhor, se o Senhor quer que eu vou para a China. Aí eu deixei a Bíblia lá em cima de um negócio, vocês vão achar que sou doida, mas eu deixei lá assim e fiquei: Senhor, se o Senhor quer que eu vou para a China mesmo, abre essa Bíblia sozinho aí, me dá um versículo. Aí fiquei lá horas e horas e horas, a Bíblia não abriu. Eu saí de lá assim, né? Ah, tudo bem, Deus não quer, mas eu ainda quero ir para a China, vai. Ainda vou ainda. Oh, Deus, caramba, que você não me respondeu e tal. Eu comecei a entender que chamado não é uma coisa tão mirabolante assim. Chamado, ele se completa. Chamado, muitas vezes, é um processo na nossa vida. A gente fica esperando uma crise. Mas nem tudo Deus faz através de crises. Muitas coisas Deus faz através de processos de conscientização no nosso vivência com Ele, no nosso amadurecimento, na maturidade do nosso relacionamento com Ele. A gente vai gerando aquilo. Como o John Dawson pregou aqui, é um processo de concepção, de andar junto com Deus, de namoro e conceber com Deus os planos dEle. Então, naquela mesma ocasião que eu estava assim com essa luta e tal, eu estava já na Amazônia trabalhando nos barcos lá, nas comunidades, e aí tinha perdido um pouco da motivação. Falei: ah, se eu quero ir para a China, o que eu estou aqui fazendo no meio desses caboclos da Amazonas e tal? Perdi um pouco. Aí um rapaz falou assim: olha, você pode ir para a China amanhã? Se você quisesse ir, você podia? Aí eu respondi: bom, não, né? Não posso, porque eu não tenho dinheiro, não tenho igreja que me apoia, não tem nada. Então, falou: então fica na sua aí e serve com todo o seu coração onde você está. Aí eu falei: bom, isso é uma profecia de Deus para mim. É melhor eu me dedicar a esse povo aqui. Até tem um versículo em Provérbios que fala assim: os olhos do tolo passeiam pelas extremidades da terra. Né? Assim, eu vou servir muito bem a Deus quando eu for de... for para missões. Eu espero que os pastores daqui locais possam colher os frutos de toda essa intensidade para Deus que você está sentindo no seu coração aqui em Fortaleza, começando a partir de hoje de tarde, começando a partir, né, dessa consciência que você tomou, porque você tem que servir com todo o seu coração onde você está. Fique imaginando, o dia que você for, você vai servir. Deus vai te usar e fazer coisas novas. E nesse caminhar, quem sabe você vai para o Cafundó do Judas, para Kiev, para sei lá onde, mas deixa Deus gerar através do serviço, né, que você vai fazer. Então é interessante. Aí nessa época eu estava deitado uma vez lendo uma revista geográfica nacional. Não sei se vocês ouviram falar daquela tribo indígena chamada dos Índios Gigantes. Eles foram descobertos nas imediações da Transamazônica, quando a Transamazônica foi na década do militarismo, né? Eles quiseram fazer a Transamazônica, ligar os dois lados do Brasil, tudo aquilo. E no caminho, eles tiveram que arrancar muitas tribos do espaço que a estrada tinha que passar. E os Krenhakaroro eram um grupo assim que teve que ser arrancado do seu lugar. Então, imagina bem, eu estava lá lendo a história deles, eu vi uma foto na revista. e era foto de um índio nu, todo cheio de fuligem, escuro, assim, no meio da selva com as crianças. E de repente eu comecei a sentir o coração de Deus por aquele povo de uma maneira que eu não conseguia compreender. Eu passei aquela noite quase toda me debatendo, chorando e pensando: Deus, o Senhor ama esse povo. O que a gente pode fazer para ajudar o Senhor a expressar esse amor para essa gente e tudo? Depois eu soube mais da história dessa tribo. Eles foram removidos, tiveram que ser removidos do seu local de origem. Eles eram mais de 600, talvez chegava a 1000 população na época que a Transamazônica passou. Essa população rapidamente, em poucos meses, se reduziu a 60 índios. Quando o governo tomou a iniciativa de tirá-los do lugar onde a Transamazônica passava, já era quase que tarde demais, só tinham 60 deles. O governo então baixou um búfalo do exército lá, pousou lá no local, encheu o avião de índios para levar para o Parque do Xingu, que já estava sendo fundado, estabelecido pelos irmãos Vilas Boas e tudo. E nesse processo, durante o voo, todas as mulheres que ainda estavam grávidas abortaram. E aí foi uma coisa muito chocante, foi um aborto espontâneo. Não foi que elas provocaram o aborto, simplesmente o choque foi tão intenso sobre elas, o choque da destruição total do seu mundo, que elas não puderam suportar. E a reação física imediata é o quê? Eu não quero me perpetuar. Eu não quero continuar existindo, nem eu mesma, nem o que vem de mim. E aí elas tiveram aquele aborto natural durante o voo, voltaram, foram jogadas lá na região do Xingu. E para nós, selva é selva, né? Mas se você estuda bem a flora e fauna da Amazônia, são diferentes em cada região. Tem região que tem mais pedras, tem região que você tem que comprar pedra. Eu trabalhei nos dois locais, no sul do Pará, por exemplo, é uma região muito rochosa e os tipos de animais são diferentes, a vegetação. Aí você vai para o sul do Amazonas, a parte oeste, aí já é completamente diferente lá. O solo é todo sedimentar, não existe pedra. Para afiar faca, você tem que comprar uma pedra. E é assim, né? Então é totalmente diferente, para nós não. E o índio, na maneira como eles vivem, né? Não sei, a gente tem um pouco disso também. Por exemplo, quando eu chego em Belo Horizonte, minha terra natal, eu ando naquelas ruas lá na Avenida Afonso Pena, subo lá no alto das Mangabeiras, né, que chama, é a região alta lá de Belo Horizonte, quem conhece, e olho para baixo, eu sinto que eu sou parte daquilo ali, né? Tem alguma coisa de mim ali, eu sinto que aquele belo horizontismo lá corre no meu sangue. É gostoso andar naquela rua, é gostoso sentir o cheiro das pastelarias com caldo de cana, entendeu? Me relembra a minha infância, quando eu saía com a minha mãe, comia pastel, voltava para casa de ônibus. E aquela coisa, não é? Faz parte de nós. Então imagina, toda uma população removida do seu local de origem, da noite para o dia, e de repente jogada lá numa terra completamente nova, tendo que conviver com uma outra tribo, que era uma coisa que eles nunca tinham feito. Então levou vários anos para os Kren Akaroro se adaptarem ao lugar, não conseguiam mais se reproduzir. E é uma história triste de luta. E não é uma história única. Infelizmente, a história da maioria das tribos no Brasil é semelhante. Então, eu me confrontei com aquela realidade naquele dia. Eu falei: se o Senhor quer me chamar, pode chamar, Jesus. Renuncio à China, tudo isso. O Senhor quer me levar para esse lugar, pode levar. Aí foi acontecendo as coisas. Eu fui fazer uma viagem no interior da América Latina, Peru e Bolívia, de ônibus, acabamos vindo, subimos lá para Manaus, e aí descemos o Rio Amazonas de barco, uma viagem que demora uns 6 dias, eu fiz essa viagem várias vezes. Então lá na viagem você tem muito tempo para pensar, para orar, para ler, para fazer tudo, né? Então evangelizar lá dentro do barco. Eu estava lá numa dessas tardes, assim, sem fazer nada, olhei para dentro da selva e eu senti a voz de Deus me falando assim: eu quero que você vá lá no meio dessa selva, que eu vou te dar um povo. Falei: quê? Acho que é a voz do diabo aqui me falando alguma coisa. Que coisa que é essa? Quê? Aí eu entendi novamente Deus falando: eu vou te dar um povo no meio da selva. Aí tudo bem, né? Deixei passar aquilo, mas aquela inquietação ficou. Você sabe, as minhas ovelhas ouvem a sua voz. Não é nada místico, não. Tem gente que critica, né, no ouvir a voz de Deus, mas eu penso que se a gente tirar isso do cristianismo, com o que a gente fica? A gente fica com uma religião cheia de sims e nãos, de regras e de imposições sem sentido. E fica pior que o espiritismo. Porque o espiritismo, a macumba, todos eles têm esse lado sobrenatural. Todos eles têm, né? O diabo fala com eles. Por que que Deus não pode falar com a gente? Não é? Então Deus fala quando você anda com Ele, relacionamento. A Bíblia é toda a respeito de relacionamento. De Adão e Eva com Deus, depois do povo de Israel com Deus, depois de Jesus e os discípulos e todo aquele processo de levar o evangelho para o resto do mundo, depois do povo de Deus, que é em Atos, todo já misturado, e nas epístolas, o povo de Deus com Deus e as culturas diferentes e já as complicações que eles tiveram que enfrentar saindo de um contexto controlado, que era o contexto judeu. Mas Deus continua falando, Deus continua se revelando e dando a mão a eles, a cada dia, né? Como ele fala para o povo de Israel, tantas vezes ele continua falando para nós: eu caminho com vocês, eu ando com vocês. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, Isaías 64 diz. E ele andou com eles desde a antiguidade. São verdades sobre Deus, inegáveis. Ele anda com a gente, ele fala com a gente. Então aquela inquietação continuou, falei com o meu líder, pastor da missão na época, e ele teve uma coragem assim, e ouviu a voz de Deus também, de me liberar. Falou: não, vai, Deus está te chamando. Aí eu peguei e compartilhei a visão. Tinha mais uma moça que queria ir comigo, nós duas tínhamos, eu tinha 21, ela 20, 22 e tal. A gente falou: vamos juntar uma graninha. Juntamos só o suficiente para comprar o dinheiro, a passagem no barco novamente para Manaus, na Amazonas. Porque a tribo que eu tinha sentido, assim, o lugar, era um lugar bem remoto no sul do Amazonas. Né? E eu tinha ouvido falar que lá tinha uma tribo que usava arco e flecha e tudo isso. E era uma tribo que ainda não tinha sofrido isso que os Krenakaroro sofreram. Que é essa violência, esse estupro da civilização moderna. Era uma tribo intacta. Eu falei: essa tribo é um tesouro. A gente tem que chegar lá nesse tesouro antes que os exploradores, antes que os emissários do diabo cheguem para destruir. Nós temos que chegar com o amor de Deus e fazer uma ponte para que eles possam sobreviver. Então era esse meu coração, mas eu não sabia onde que era a tribo nem nada. Então nós juntamos dinheiro, chegamos em Manaus, conseguimos lá o apoio de uma igreja que nos hospedou e tal. E durante mais de 2 semanas a gente não tinha dinheiro para prosseguir, mas nesse processo a gente foi falando o que a gente ia fazer e tal. Alguma pessoa veio e me deu uma mochila, outro veio e me deu uma lanterna e aquela bagulhada que a gente precisa para ir para o mato e tal. Eu sei que em 2 semanas a gente pegou o barco para subir lá para uma região remota. Quando a gente estava saindo já no porto, assim, o rapaz me deu uma máquina fotográfica, falou: ah, você tira foto dos índios, mas ele me devolve essa máquina. Aí eu falei: opa, é pelo menos, né, se... Eu falei: olha, eu me comprometo em devolver. Deus honra essa promessa aí, isso quer dizer que você tem que me fazer voltar aqui. Eu tenho que sobreviver para devolver essa máquina para esse rapaz. Tudo bem, fomos embora. E lá, né, na próxima parada, conseguimos uma carona num barco que estava saindo, por coincidência, né, no mesmo dia que a gente chegou na cidadezinha. E a partir dessa cidadezinha, a gente não teria outra alternativa se não esperar a carona de barco, porque não existe embarcação assim, em trânsito, não existe nada que é previsto, né, o transporte depende de embarcações de mercadores, que chamam os regatões, que sobem, e eles falam assim: eu vou subir amanhã, aí você espera o próximo, eu vou subir amanhã, aí você espera o próximo. E nisso passam 2 meses, nesse amanhã deles, é por causa do contexto da região, né? Mas por Deus mesmo tinha um lugar lá. E sei que 28 dias depois, a gente andando no barco dia e noite, chegamos num lugar lá e ele falou: é por aqui que está essa tribo. E aí no caminho a gente tinha encontrado um índio, pertencia a uma outra tribo, e que resolveu, era um meio bêbado assim, mas ele quis, falou: ah, eu sei onde que tem a tribo, se ele me pagar um pouquinho de dinheiro, eu vou. Aí eu dei um saco de açúcar para ele, um saco de arroz, que ele falou que ele ia dar para a esposa dele. E aí ele ia levar a gente dentro da mata, eu e essa moça. Tudo bem, vamos. É, então aí pelo menos agora a gente sabe aonde que é o negócio. Ou tem uma chance de chegar. Eu não tinha, na verdade, a menor ideia do que estava acontecendo. Eu só sentia dentro de mim que o tempo de Deus tinha chegado para aquele povo. E realmente, mais tarde, a gente ficou sabendo. Por exemplo, a FUNAI foi com um empreendimento deles poucos meses antes. Nesse mesmo lugar, tinha trabalhado por 3 ou 4 meses fazendo com uma bússola, fazendo uma picada no meio do mato. É, até, ó, eu cheguei lá em agosto, pela primeira vez, agosto de 84. E eles tinham trabalhado fazendo essa picada no meio do mato durante 3 meses. Até o mês, então, de maio, né? Não tinha nada. Se a gente chegasse lá, a gente não só era só selva fechada na frente da gente. A gente não ia ter como entrar pela selva fora, 40 quilômetros, para chegar onde estavam os índios. Mas Deus enviou a FUNAI, fizeram esse caminho com a bússola e foram embora para nunca mais voltar. São 14 anos. Eles nunca usaram a picada que eles fizeram. Fizeram toda, tinha barco, tinha avião, tinha tudo lá, babá. Tinham 20 pessoas de tribos diferentes, cada um falando uma língua, para tentar o contato com a tribo, né? Eles fazem assim. Então, 20 pessoas de tribo, 20 homens. Então, eles fizeram lá, trabalharam nessa picada, uma picada grande, assim, parecia uma rua, no meio da selva. E aí chegaram lá, no meio da tribo indígena, os índios ficaram meio temerosos, né? A pessoa chega, 20 homens, o que eles querem dizer com essa mensagem? 20 homens chegando lá no meio da tribo, é guerra, né? Assim que os índios fazem guerra uns com os outros. E os Suruahá, esse grupo étnico, eles têm uma história de ter sofrido vários massacres durante a sua história. Eles falam que eles são originalmente pertencentes a 7 grupos étnicos diferentes, que se juntaram talvez há uns 150 anos atrás, depois que os 7 ficaram muito pequenos, os grupos e tal, eles resolveram viver juntos. E realmente, entre eles, você pode ver uma variedade muito grande de fenótipo, né? Que fala assim, tipo físico, que alguns são brancos, mais altos, outros são morenos, baixinhos, assim. Então, uns têm o nariz chato, outros têm o nariz mais fino. Interessante, né? Então, isso indica realmente que eles vieram de uma diversidade étnica maior. Eles falam uma língua bem formada e tal, mas essa é a raiz deles. É uma história de dor, de massacres. Então, quando chegaram esses 20 homens lá, eles ficaram apavorados, né? Então, tentaram flechar, e aquela coisa, não teve guerra, não teve violência, mas eles fizeram de tudo para atemorizar o pessoal da FUNAI. Como o pessoal da FUNAI não quer guerra mesmo com os índios, eles foram embora e nunca mais voltaram. Então, um mês depois, a gente chega com o nosso grupinho lá. E aí, quando a gente aportou lá no local, nós éramos 4 já, 2 moças, eu e a moça, e mais esse índio, e mais um missionário que a gente achou no caminho, que trabalhava com outra tribo. E ele falou assim, duas moças, tal, vocês não podem ir sozinha, eu vou para proteger vocês. E ele era da Jocum também, um negão assim, de quase 2 metros de altura, forte e tal. Eu falei, opa, vambora. Ajuda mesmo. Aí nós entramos pela mata fora, andamos 4 dias e tal, chegamos numa maloca vazia. Interessante essa sensação. Você anda na selva, 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 bicho, bicho, bicho. Minha colega, ela era mateira, ela nascida no interior do Pará, então ela tinha costume com a selva, né? Muito mais que eu, de Belo Horizonte e tal. Então ela achou um jabuti. O rapaz, ele era campeão de... Como é que chamava aquela... Uma dança estranha que tinha na época. Break. Ele era campeão de break quando ele era adolescente, tinha se convertido, e era de Belo Horizonte também. Então ele não entendia nada da selva. Tentava flechar, tentava tirar em bicho, não conseguia. Se fosse por ele, ele tinha morrido de fome. A sorte foi que essa minha amiga achou um jabuti na ida e outro na volta. Aí foi o que a gente comeu, foi o jabuti que ela achou, né? Aí a gente fez o jabuti e tal. 4 dias, só selva fechada, assim. A selva é escura, não sei se vocês sabem, já andaram na selva. É difícil o sol bater, por isso que não tem vegetação rasteira, né? Tem aquele o teto, todo tecido de folhas e árvores de alturas diferentes, as várias camadas de altura, tudo isso. Mas vegetação rasteira não tem. Então você anda com uma relativa liberdade dentro da selva, tudo. Você pode ver os bichos de longe, se você tem costume, né? Mas a gente fazia tanto barulho andando, bum, 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 bum. Provavelmente os bichos ouviam a quilômetros de distância e se mandavam. Sei que a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu foi aquela maloca, assim. A maloca te dá aquela sensação de coisa familiar, assim, ser humano. É gente, gente, chegamos num lugar de gente. Aí tinha aquelas panelinhas, tinha os brinquedinhos das crianças, tudo feito de barro. Tinha o abano, né, o negócio de ventar, assim, de fazer fogo no vento, fazer vento no fogo e tal. Que aí de palha que eles estavam, tudo jogado lá assim e tal. Mas não tinha rede, não tinha nada embaixo da maloca. Mas aquela sensação, assim, de coisa familiar. Oh, Jesus, chegamos no lugar, é a gente que mora aqui. Naquele processo de andar, Deus tinha me falado assim, olha, ame essa selva, difícil amar a selva. Selva, para mim, era extremamente hostil, né? Mas Deus falou, ame essa selva, porque esse povo pertence à selva, eles são gente da selva, a selva é tudo para eles, a selva é o supermercado, a selva é o cinema, a selva é a novela das oito, a selva é tudo, né? Você vai, entra na selva assim, sem nada, nu, talvez com uma faquinha, ou antigamente sem nada mesmo, eles não tinham nem faquinha, só um tição de fogo, aí você volta com tudo, até a sacola. Porque você chega lá, você senta, você tece uma sacola de folha, você enche aquela sacola de fruta ou de qualquer produto da selva, ou então traz uma caça qualquer, e aí é o seu supermercado. Você chegou, fez a sua feirinha. Né? A selva é amiga, a selva é mãe para eles. Né? Para mim era uma coisa horrível, mas chegamos lá, então, mas o nosso medo era que o povo tinha ido embora. Talvez eles tinham ouvido a gente, né? Ou então a gente sabia que a FUNAI tinha estado lá. E tinham fugido, né? Porque a casa estava completamente vazia. Nós dormimos lá uma noite, no dia seguinte chegaram os primeiros. Depois a gente entendeu que eles têm o hábito de serem nômades, né? Eles vão mudando de casa em casa, tal. Depende de onde que está a roça mais próxima. Cada homem tem a tarefa de construir uma casa grande. Quanto maior a casa, mais poder tem esse homem, porque o espírito, o que é o líder para ele? A gente custou para discernir quem é o líder lá no meio da tribo. Porque a gente achava, bom, aqui não tem chefe, porque ninguém manda. Quando eles têm que tomar alguma decisão que afeta todo o grupo, eles não é alguém que manda, não tem ninguém que chama a reunião, não tem ninguém especial, assim, parece que no meio deles. Todo mundo é igual, então eles se reúnem juntos lá na beira do fogo de noite, cheirando rapezinho e tal, e vão tomando aquelas decisões. Ah, vamos, tá, um faz isso, outro faz aquilo e tal, no dia seguinte. Então eles fazem aquele empreendimento conjunto, Nas vezes que isso acontece, mas não tem ninguém especificamente que manda. A gente percebeu que tinha vários homens que tinham prestígio, mas a gente não sabia de onde que vinha esse prestígio, talvez da força, eles querem sempre medir força e tal. Então meu marido, ele é um homem forte assim e tal, agora está um pouco gordinho, mas antigamente ele era mais fortezinho assim. Então quando ele chegava lá na selva, uau, os índios achavam que ele era o máximo, né? Aquele era tal, tal. Aí ele começava a andar na selva, ele falava, nossa, mas de onde que esse homem arrumou essa força? Porque na selva ele não consegue nada, ele anda igual um elefante, bum, 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 bum. Ninguém, não consegue um bicho nem nada. Mas então, recentemente, os missionários que continuam o trabalho lá perceberam de onde que vem a influência e o poder de liderança deles. Sabe de onde que vem? O que é o líder para os Ruahá? Primeiro, não é ninguém que manda. Primeira pergunta que você faz, quem manda? Tá, para saber, né? E eles falam assim, manda? Ninguém manda. Que isso, manda? Vocês têm chefe? Não. Aí nós descobrimos, sabe quem era o chefe? É o homem que fez a casa maior, porque assim todo mundo vai ter mais conforto, podia ser melhor acomodado dentro daquela casa. É o homem que mais consegue caça, que assim ele pode distribuir para todos, e quando ele sai caçar, todo mundo sabe que quando ele voltar, ele vai ter o suficiente para a aldeia inteira. É o homem que traz conforto, que traz paz, que serve a todo mundo. É o homem que corre atrás dos outros para ajudar. É o homem que tem aquela, que sente a responsabilidade de fazer muito além do que ele tem que fazer, do que é a obrigação dele, para que outros possam desfrutar do trabalho dele. Esse não é um conceito lindo? Não é um conceito bíblico de liderança mesmo? Eles têm muito mais. E mandar para eles é um absurdo. Existe respeito. Tem que respeitar uns aos outros. Tem que respeitar. Cada um tem uma cabeça. O líder é o que serve. E aí, nessa época, eu percebi que ele era o líder e tal. Achava, né, que era no nosso conceito antigo. Essa revelação só veio recentemente, depois de conhecer bastante a cultura. Mas um dos homens chegou para nos receber, e naquele momento, quando eles nos receberam, todos os homens nos cercaram assim. O menininho foi chamar e vieram. De repente estava em volta da gente assim, uns 30 homens, todos nus, com arco e flecha na mão, uma cara assim, e eu e a minha colega, e o índio e o outro lá no meio, assim, sem saber como reagir. Eles começaram a falar. E a gente tinha um cachorrinho na mochila que a gente tinha levado. Minha intenção era não começar a dar nada, entendeu? Porque eu não queria ter uma relação patrão-empregado, ou então essa relação paternalista que a gente desenvolve quando a gente começa a doar coisas e tal. Eu sou o grande missionário branco que tenho tudo isso aqui na minha mão, e nem podia ser porque nosso amigo era preto e tudo isso. Então a gente tinha outro esquema, né, de pensamento. Mas tinha minha mochila lá cheia de bagulho, tipo roupa de baixo, maiô, canivete, lanterna. Então eles se interessaram por aquelas mochilas, pegaram, começaram a distribuir já entre eles. De repente eu vejo o índio passando de sutiã, outro de maiô, entendeu? Eu falei, ai meu Deus. E eu tinha lutado para carregar aquela mochila até lá, sei que foi aquela luta. E a gente andando na selva, eles fazendo a gente correr. Nesse processo eu caía e escorregava, mas é porque eu sou desajeitada mesmo, né? E tal. Eles achavam que era a minha calça jeans que tava me fazendo cair. Aí eles ficaram reclamando comigo lá. Tem que tirar. Ai, ai, ai. Aí tá, tirei a calça jeans. Falei para o rapaz lá, ó, fecha o olho aí, que não dá, tem que andar. Aí fomos correndo para casa e tal. Sei que eles levaram a gente lá para baixo para fazer as moças. Aí quando nós chegamos finalmente na Maloca, que foi mais umas 2 horas de caminhada, aí eu percebi que eles tinham nos aceitado. Porque a primeira recepção foram todos os homens. Eles perceberam que tinham duas mulheres entre no grupo. Eles já não tiveram a mesma reação de medo que eles tiveram com a equipe da FUNAI. Eles pensaram, quando eles querem paz com alguma população, o que eles fazem? Eles levam as mulheres e os filhos para mostrar assim, nós estamos aqui como povo. Nós queremos reconciliação, nós queremos paz com vocês. Então, o fato de terem ido duas mulheres foi muito marcante para eles lá. Vamos ter paz. Então, eles nos aceitaram, nos levaram para Maloca lá. As mulheres nos receberam, nos levaram para tomar banho no rio, no riacho. E nos deram uma roupinha especial. É claro, uma roupinha um tanto quanto... assim, né? Não era bem a roupa que você usa, nem para a praia. Mas tudo bem, fizeram aí, as moças adolescentes chegaram, fizeram uma pintura especial no nosso corpo. Queria que os irmãos entendessem que não é uma questão de escolha no momento desse. Não é que você optou para ser diferente. Ah, você é um missionário para Frentex. Entendeu? É que você está lá, você está no meio de uma tribo de 100 pessoas com arco e flecha, você não tem alternativa. Para sair de lá são 4 dias pela selva fora. Entendeu? Ou você dá seu pescoço para ser cortado, entendeu? Não tinha mesmo jeito, era aquela situação, fazer o quê? Eu bem que eu estudei um pouquinho de missiologia, mas nunca pensei que a identificação tinha que ir tão longe. Mas realmente, chegando lá, então, e aí uma moça quis fazer uma pintura especial em mim, não sei o que ela viu em mim, que achou que eu era especial, aí veio fazer com leite de peito e cuspe, misturado com grãos de colorau, assim, de urucum. Vocês já viram urucum na árvore, né? Então você quebra aquela coisinha assim e massaga a semente assim, cospe, ou então põe um pouquinho de leite peito e tal. Aí você faz aquela aguinha e vai pintando. né? Aí ela foi pintando assim, eu todinha de umas pintinhas assim que eu achei ridículas. E a minha colega não, recebeu uma pintura total. Eu falei, por que essa coisa? Parece um troço, um palhaço branco. Principalmente porque eles deixaram eu ficar de sapato. Então eu tava lá de tênis. Essa coisa horrorosa. Subindo. Aí nós fomos subindo com as mulheres pra perto da casa, né? Pra perto da malocona. Quando a gente chegou perto da malocona, minha amiga começou a dar chilique, porque ela já estava assim, no estado emocional, assim, completamente descontrolada. Ela falou, começava a rir, a chorar e aquela coisa assim. Ela falou, não, eu não vou ficar pelada perto do fulano e tal, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Aí ela ficou pegando o short dela, assim, da Índia, né? E aí a moça não queria dar, a Índia não queria dar, claro, né? Aí ela pegou assim, ah, é? Pegou a roupinha que ela tinha dado, que é uma franjinha assim, bem pequenininha. Aí pegou e jogou no chão e pisou assim, tchá, tchá. Com raiva, a Índia. Quando ela fez isso assim, nós percebemos que o negócio era muito importante para elas, né? Não era uma coisinha assim, leviana, que aquilo era parte de toda uma apreciação que eles estavam nos mostrando, e a gente rejeitar aquilo era você rejeitar o amor que eles estavam te dando, né? Então aí a gente viu que não tinha escolha. Eu falei, Thelma, é pelada mesmo, não tem jeito, vambora, que eles estão nos amando, isso é amor, essa inclusão, nós temos que ser igual a eles, eles estão nos incluindo no mundo deles, vamos deixar eles nos incluírem. A gente andou pro meio da maloca e dançamos a noite toda lá com eles e aquela coisa, e aí nossa vida com eles começou. Mas é engraçado que antes de ter essa experiência de trabalhar com eles, eu sempre tive na mente, né, a gente tem muito números na nossa cabeça, apesar de nós termos uma cultura bem assim calorosa, emocional, né, quando se trata de igreja, evangelho, missões, estatística e tal, a gente fica um pouco assim, né, conhecendo lá um a um os rostos, sabendo quem é o nome de cada um, a história, a vivência, história da tribo, vivendo lá o dia a dia deles. Você começa a ver que não tem nada a ver com números, missões. Não tem nada a ver com estatísticas de livros. Tem a ver com Deus amando e querendo estender esse amor até onde ele ainda não foi. E tem a ver com Deus precisando de nós, da nossa humilhação. Precisando que a gente se dê para ele, sem limites, para que ele possa demonstrar esse amor pelo mundo afora. Muito tempo depois, alguns dias depois, eu estava com um furuncão aqui na minha costa, de tanto carregar aquela mochila pesada com as coisas que eu perdi no dia que eu cheguei lá. E aí eu fiquei com febre e tudo, né? Mas estava deitada na rede, a minha colega tinha ido para... Nisso o rapaz já tinha ido embora, porque ele falou, olha, agora vocês estão entregues aí na tribo e tal, estão bem com os índios e tal, eu vou embora. Então ele foi embora, deixou nós duas lá, ele e o outro... Então nós ficamos, eu estava com uma febre alta, com um furunque inchado. Falei, ó, Thelma, não vou para a mata hoje não. Vai você para a mata com elas, para pescar, sei lá o que ela ia fazer. Eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei, aí tinha uma adolescente lá que ficou me usando, né? Já que eu estava lá, eu tinha que ser a escravinha dela. Vai lá na, buscar água, tal. Eu baixei, fui buscar água, vai. Aí, vai de novo buscar água. Aí eu já comecei a achar aquilo um pouco de desaforo, né? Eu estava cansada, com febre, no meio daquela mata suja, pensando assim, ah, eu vim aqui para isso? E você quer servir a Deus? Caramba, estudei, né? Penei por aí afora, agora vem essa menininha me mandar desaforada. Comecei a falar em português com ela, olha, para com isso aí, quem manda aqui sou eu. Entendeu? Quem trouxe a verdade para você foi eu que tenho toda essa verdade sistemática, conceitual, igrejal na minha cabeça, e eu que vou enfiar essa verdade pela sua cabeça fora, você cala a boca aí, para de me mandar para esse seu mingau de banana ridículo. Ela estava fazendo mingau de banana lá, imundo. E ela punha a colher no chão cheio de poeira, tirava, pegava assim a colher e metia lá no mingau de novo. Aí a colher era um bando de... Um monte de ramo de árvore amarrada junto assim. Aí era a colher dela. Aí eu peguei e comecei a falar, a pensar assim, ficar revoltado no meu coração. Aí fui deitar lá na minha rede, e a nossa rede estava bem no meio da maloca. Era um sofrimento, porque todo mundo é em volta, assim, né? A casa é em volta, mas a nossa é no meio, para que todo mundo possa observar com bastante nitidez o que a gente faz 24 horas por dia. como a gente dorme, como a gente acorda, como a gente vai no banheiro, como a gente deixa de ir, entendeu? Então era aquele processo assim, intenso, de imersão mesmo na tribo, não tinha um momento de sossego. Eu até falei, oh Deus, aqui eu não posso mais nem ler a Bíblia, porque a gente começava a ler e vinha as criancinhas querendo arrancar a página, aquela coisa. Aí Deus falou no meu coração, eu sou o pão da vida. Aí eu comecei a experimentar uma comunhão com Jesus que quem me dera durasse até hoje, que é aquela que você não precisa fazer nada, você não precisa orar, você não precisa, você está na bênção, aleluia. Você vai para a selva, Jesus está com você, aquele, e Jesus está no seu coração. Eu sou o pão da vida, é a minha presença, e eis que eu estou contigo todos os dias. E esse eis que eu estou contigo era tão palpável naquele tempo. E aí, deitada lá na rede, de repente assim, pensando revoltada assim contra a menina e contra todo o processo que eu estava passando, eu pensei, como é que eu vou transmitir o evangelho aqui? Eu não posso dar um folheto para essa gente, não posso falar nada, o mundo é tão diferente, que parece que eu fui para outro planeta. E de repente Deus começou a me falar no coração assim, e ele tomou sobre si, né, em Filipenses 4:2, né, quando ele fala que ele assumiu a forma de servo. Dois, né? Ele assumiu a forma de servo. E não só se contentou com essa forma de servo, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E achado na forma de homem, e pelo que Deus o exaltou soberanamente, né? Ele foi a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Gente, isso é encarnação. Se você retira a encarnação de missões, você perde o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? É revelar-se da maneira que o povo possa compreender. É revelar-se na altura do povo, onde eles estão. E assumiu a forma de homem. Nós não estamos falando só de um Deus teórico que lidou com Abraão, Moisés e com o povo de Israel e que tem todo um sistema que a gente tem que aprender, mas nós estamos falando de um Deus que abandonou a sua divindade por alguns anos, o poder, a plenitude do seu mundo sobrenatural, e se encarnou aqui e sofreu o sofrimento que nós sofremos, e percebeu o que é ser um ser humano, para nos mostrar até onde ia o seu amor. E é esse amor que a gente tem que levar, é isso que Deus quer que a gente seja, que essa encarnação desse amor soberano, né? Esse levar de carinho, de consolo, de calor. Isso é missões, não é encher a cabeça dos outros de uma teoria que às vezes a gente nem aplica, ou achar que todo mundo tem que se encaixar no nosso sistema religioso. Sabe como que Deus está se revelando lá na tribo do Suruahá recentemente? Apesar de muito, depois de muito tempo, tudo que a gente conseguia fazer lá na língua, assim, que eles conseguiam entender, porque a situação é monolíngua, eles não falam nada de português, e agora eu comecei a falar bastante a língua tal durante um tempo, agora o casal que trabalha lá já há 11 anos, substituindo meu esposo e eu, que a gente foi para a liderança de todo o trabalho, né, e tivemos que abandonar o trabalho específico na tribo. Mas o casal que continua lá, eles continuaram aprendendo a língua, tudo aos poucos, com dificuldade, mas o mundo é muito diferente. Então você vai aos poucos absorvendo aquela realidade. Mas Deus sempre nos usou para orar, né? E quando a gente orava, a gente sempre falava, olha, eu pertenço a esse espírito, esse é o espírito de Jesus é o espírito que a gente traz, porque eles têm vários espíritos com eles, né? E desde o começo eles perceberam alguma conexão espiritual com a gente, porque a gente chegou lá cantando. Esqueci de falar isso, mas quando assim que a gente chegou, a gente cantava lá, e eu cantava um corinhos e tal, e eles naquela cultura, todo mundo que canta tem alguma ligação sobrenatural, porque são os espíritos que dão música para as pessoas. Então, então eles sempre souberam do Espírito Jesus, o Espírito Jesus já tinha feito curas e tal, mas a gente não vê nada muito palpável, muito concreto acontecendo aquela coisa, né? Então, um dia, um índio, e tem o suicídio, que é muito comum nessa tribo, e terrível, uma dor muito grande. É um povo pequeno, mas é um povo que se mata. Eles dizem que é por falta de uma liderança espiritual, que um dia Deus vai levantar alguém que vai lá e vai derrotar o espírito da morte. Quando a gente começou o trabalho, a morte baixou muito a morte espiritual das pessoas. Quando a gente está dentro da aldeia, a gente faz muita batalha espiritual, ninguém consegue se matar, às vezes tenta. Então, todo mundo se mata, criancinhas, pequenos, adultos, todo mundo. Você está casado hoje, você não sabe se amanhã você vai estar casado ainda, que pode ser que seu marido se desgostou com alguma coisa e se matou. E tem algo no conceito espiritual deles lá, que quem se mata vai para um lugar bom. Quem não se mata, morre de morte natural, picada de cobra, ou velhice, vai para um lugar muito ruim, inquieto. Então existe esse laço demoníaco na mente deles. E então, durante esse... esse rapaz perdeu, ele tem vários filhos e tal, muito responsável, constrói as casas e tal, caça, responsável com a família. E ele perdeu uma menina, uma filha, de 8 anos. Ela foi para o mato e foi picada de cobra. Então isso causou uma tristeza muito grande dentro dele. No começo ele ainda se segurou para não se matar, mas depois de algum tempo ele não foi aguentando aquela angústia da morte da menina. E resolveu, um dia ele resolveu se matar. Ele foi para o mato, correndo. Talvez se fosse numa outra ocasião, todo mundo teria percebido o que ele ia fazer. Então, quando todo mundo percebe que a pessoa vai se matar, eles seguram a pessoa, né? Mas nessa ocasião ninguém segurou, eles não estavam percebendo a tristeza e a angústia em que ele estava imerso, esse rapaz. E ele foi correndo para o mato para se suicidar. E nisso, ele, no meio do caminho lá do atalho, né, ele vê uma pessoa, ele viu um homem, apareceu para ele, e era um homem bonito, ele disse alto, ele falou assim: Axá, não se mata, Axá, eu quero você na sua aldeia, eu quero você cuidando dos seus filhos, eu quero você ainda há algum tempo aqui, ajudando os outros, não se mata, volta para lá. Aí ele ficou assim, olhou nos olhos daquele homem e voltou. Aí um dia, um belo dia, ele está lá e está contando isso para o Suzuki, o missionário. Falou: Suzuki, eu vi Jesus. Como você viu Jesus? O Suzuki ficou: mas como, né? A gente sempre ora para Deus se revelar, mas às vezes quando ele se revela mesmo, a gente duvida, né? Eu vi Jesus? Que coisa esquisita. E como que é esse Jesus que você viu? Eu sei que é Jesus, ele falou. Sei que é Jesus. Como que você sabe? Eu sei porque ele ama. Eu vi pelos olhos dele que ele ama. Mas como era a roupa dele? Bom, era um homem alto, bonito, nu. Que mais que ele... Como mais? Ele não entendeu a pergunta. A gente pensa, ele vai se apresentar em vestes brancas, em coisa, mas Jesus se apresenta nu. Quer dizer, Jesus se apresenta do jeito que a gente pode compreender. Jesus se apresenta ao alcance da nossa entendimento, da nossa realidade. Jesus é parte de nós. Jesus nos ama como nós somos, né? Na nossa brasilidade, ele vai se mostrar para nós brasileiro. Ele vai nos amar com toda a nossa identidade. A gente não precisa se americanizar para pertencer a ele. A gente não precisa se restringir nas nossas emoções. Os negros baianos podem amar Jesus com todos os seus tambores e movimentos e ritmos, porque Jesus é digno disso. Ele nos deu a inteligência para criarmos a cultura. As culturas do mundo são diversas e ele nos deu essa capacidade. O ser humano é um ser cultural, um ser que cria danças, que cria artes, e tudo isso pertence a ele. E ele quer nos redimir inteiros. Eu creio, irmãos, que nós vamos ver um Brasil até diferente desse Brasil que a gente tem experimentado. Queria deixar com vocês a mensagem da necessidade dos povos indígenas, que ainda é grande. Como o Suruahá, talvez ainda tenham mais de 40 tribos ainda não encontradas, que o governo acha que está por lá pela selva. Mas já as encontradas, as que já sofreram toda a dor do estupro da civilização, são mais de 130 que não têm nada do evangelho ainda. Aqui mesmo perto de nós, aqui no solo nacional, precisa ir para a janela 1040, aqui em frente de nós, aqui 130 povos inalcançados, que a gente ainda tem que fazer um esforço como igreja para alcançar. Eu creio que Deus vai levantar no nosso Brasil, principalmente agora na época dos 500 anos, uma consciência sobre os povos indígenas como a gente nunca teve. Nós precisamos ter esse entendimento. Essa terra aqui pertencia a eles. E as injustiças que foram cometidas contra eles têm que ser restauradas por nós hoje, igreja, corpo de Cristo, que representamos o Brasil redimido. Nós temos que estender a nossa mão para esses povos. Nós temos que dizer: vocês pertencem a nós e nós pertencemos a vocês. Tem muito de índio em nós, que ainda ficou nesses anos todos de história na nossa cultura. Tem muito de índio em nós que Deus quer resgatar. E tem esses povos indígenas mesmo que hoje encarnam todos esses 500 anos de sofrimento e colonialismo do nosso, que o nosso país tem sofrido. É a hora de nós, igrejas, termos uma consciência profunda sobre isso. E resgatarmos ainda assim esse Brasil ainda meio aleijadinho, que ainda não se conhece direito, que ainda tem vergonha de si mesmo, que não consegue ser totalmente patriota, que é só patriota na época da Copa do Mundo, e olhe lá, sabia que ia perder mesmo essa porcaria, que a gente não faz nada certo, né? Assim. É hora da gente ser consciente do nosso valor em Deus. E eu acho que a gente vai começar a ser consciente desse valor quando a gente se reconciliar com as nossas raízes. Quando a gente conseguir achar de volta as nossas raízes. A Bíblia fala: honra teu pai e sua mãe, honra as suas raízes para que você se ame. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração agora. Que Deus traga para nós, igreja. Você representa aí uma parcela do corpo de Cristo, talvez em Manaus, talvez em Fortaleza, talvez em Pernambuco, não sei de onde você veio, mas tem um grupo que ouve você, que você tem influência. Vamos passar essa mensagem para esse grupo. Vamos tentar fazer o Brasil consciente de si mesmo. Vamos tentar, através do Espírito Santo, trazer esse espírito de reconciliação para o nosso país. Amém. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui, esses irmãos tão preciosos, Senhor. O Senhor nos ama, Pai. Obrigada por esse amor para os povos pequenos, Senhor. É um amor que não vê quantidade, mas que quer alcançar a todas as nações, aqueles que não tiveram ainda oportunidade. Dá-nos uma consciência sobre quem nós somos, Senhor, como brasileiros. Dá-nos uma consciência da nossa negritude, da nossa indigenidade, que a gente não possa não se envergonhar das nossas raízes verdadeiras, Senhor. Que a gente possa, como nação, ser completamente restaurado, Senhor, a imagem que o Senhor planejou que nós tivéssemos. Que o Senhor sempre quis que nós representássemos para o resto do mundo. Uma imagem de diversidade e, ao mesmo tempo, de uma riqueza tremenda, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda que esse arrependimento pelo pecado que causamos, que cometemos contra os povos indígenas, venha ao nosso coração. E ainda hoje, como igreja moderna, ainda estamos cometendo o pecado da indiferença, o pecado da ignorância, o pecado do abandono, Senhor. Nos conscientize disso. Levanta movimentos missionários na igreja que focalizem as ações indígenas. Levanta movimentos de oração e de intercessão e de cura e de reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, nós cremos no Seu trabalho em nós que permanece. Que não dura somente o tempo de uma conferência, mas que dura enquanto a nossa vida durar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Okay.